Você doa.
A gente continua.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. Vamos falar de preços, vamos falar de tecnologia, vamos falar de dieta para os animais e, claro, comparar que dieta é mais eficiente e em que condições a gente usa aquela dieta. Eu estou falando de uma comparação que a gente tem hoje aqui no programa do milho com a polpa cítrica. Como usar, onde usar, quando usar, são as dicas que a gente traz para você no nosso quadro Manejo Eficiente de hoje. Hoje também tem Fala Pecuarista e a gente vai lá para o Pará para entender o que está acontecendo com a reposição por lá. Escassez de oferta de bezerro, de boi magro, tem gerado um aumento, uma alta importante no preço da reposição lá naquele estado que é considerado o berço de distribuição de animais de reposição para o Brasil. E, claro, no mercado do dia, vamos acompanhar esse cenário de precificação da arroba do boi gordo, um movimento de alta que tem sido constante aí nos últimos dias e hoje com uma promessa sendo cumprida que Lígia Pimentel teve com a gente recentemente, disse que gostaria de voltar assim que tivesse os números do abate de fêmeas, o abate de animais aqui no Brasil, e esses números saíram e tá a Lígia de volta hoje com a gente vai saber tudo com ela a partir desses números, o que vem por aí, como a gente pode entender o mercado. Então, sem mais demoras e fazendo o convite para você participar com a gente, não deixar de tirar suas dúvidas, interagir com os nossos convidados através dos nossos chats que já estão liberados para você, tanto no Notícias Agrícolas, no site, quanto no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para fazer as suas perguntas. Vamos começar então, está no ar o nosso quadro Mercado do Dia. E aqui com a gente é assim, promessa feita, promessa cumprida. Tá aqui Lígia Pimentel, seja bem-vinda, viu Lígia? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Da última vez você falou, Alexander, quero voltar quando eu tiver os números de abate em mãos para a gente poder analisar melhor a questão da oferta aqui no Brasil, principalmente a questão da oferta de fêmeas. Saíram os números, Lígia? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alexander. Bom dia a todos. Os números saíram e confirmaram uma impressão preliminar que a gente tinha, que era de redução da participação de fêmeas nas escalas de abate, nos abates, né? E a gente sentia isso já com base na redução da duração das escalas de abate. Então, olha, as escalas de abate estão mais curtas que o mesmo período do ano passado. O boi gordo deu uma firmada aí nesse intervalo, nesse meio tempo, né? Janeiro foi um mês um pouco mais firme, o pessoal se empolgou, o mercado futuro se empolgou. Então, normalmente, uma escala de abate mais curta, normalmente, ela reflete menos animais. Para refletir menos animais, essa oferta está enxugando. Se essa oferta está enxugando, os abates também deveriam enxugar um pouco. E como a gente estava trabalhando com um cenário de muita abundância de oferta de fêmeas, a desconfiança era de que essa situação estava sendo proveniente de uma menor participação de fêmeas nos abates. E, de fato, como te falei, como te antecipei, foi o que a gente visualizou nos números. Então, saíram os números do CIF, a gente contabiliza eles aproximadamente aqui no dia 10, né? Já deu tempo de lançar aí a maior parte dos dados, depois a gente continua atualizando só para vocês entenderem, é uma informação também preliminar, mas um pouco mais robusta. E analisando esses números aqui, a gente observa que houve uma redução de participação de fêmeas em relação ao mesmo período do ano passado de 12%, 12,7%, quase 13%. Então, os abates totais caíram 4,6% e a participação das fêmeas nesses abates caiu quase 13%. Então, veja que a gente está começando a visualizar talvez um enxugamento dessas fêmeas que estavam muito abundantes. Elas que fazem a diferença, né? Quando a gente vê os preços caírem dentro do ciclo pecuário, dentro da liquidação, o que faz o preço perder a firmeza mesmo é a fêmea participando, né, desses abates. E a gente vê que talvez elas tenham começado um movimento de enxugamento. E esse é o início da fase de alta do ciclo. Então, assim, eu preciso continuar observando esse comportamento ao longo dos próximos meses para confirmar. Mas como a gente olha para o bezerro, e o bezerro está subindo muito, ele está com preços exuberantes, aí R$ 3.000 a cabeça, aproximadamente R$ 20 o quilo em alguns leilões. Esse é um contribuidor, um reforço, né, para isso que a gente está colocando aqui, que talvez as fêmeas estejam começando a enxugar. Então, é claro, é uma análise conjunta de vários indicadores que conversam entre si, mas eu acho que o bezerro ele corrobora com esse dado aí de que talvez as fêmeas estejam começando a enxugar nas escalas de abate. E a fase de alta de ciclo tenha já começado agora, junto com o início também de 2026. Vamos seguir aí para confirmar, né? Teremos aí momentos de aumento de gado confinado, por exemplo, talvez concentrado num período mais curto. O risco ele sempre existe, né? Não é nada. Nada acontece de forma linear em mercado, né? Através de oscilações, sim, linearmente não. Mas quando a gente olha para bezerro, e esse comportamento das fêmeas agora, acho que está indicando aí que a gente entrou na fase de alta de ciclo. Já estamos começando.
Muito bem. Fase de alta de ciclo significa que a gente vai ver uma arroba do boi crescente daqui para frente, Lígia. Como é que deve ser esse comportamento dos preços, na sua opinião?
Pois é, como te falei, nada é linear, né? E nós estamos diante aí. Quando a gente olha, por exemplo, pega o relatório lá da DSM junto com o CPE, né, de colocação de animais em confinamento, nós estamos crescendo, né, esse volume de animais terminados em confinamento. Isso é resultado de tecnologia aplicada à pecuária, não dá mais para eu ficar postergando o boi. Então, o número de animais confinados vai sempre crescer, né? Não sempre, mas ele ainda está em fase de crescimento. Eu ainda estou em fase de implantação dessa tecnologia dentro do meu rebanho. Então, ele vai ser crescente aí por um tempo ainda. Porém, em alguns momentos, a gente pode concentrar uma oferta ou colocar uma oferta mais concentrada para ser oferecida naquele período, e isso pode acabar derrubando as cotações. Estou falando isso por conta, por exemplo, do maio, né, que tem bastante animal projetado ali para ser entregue em maio, dentro desse relatório. Então, assim, nada vai ser linear. Porém, da mesma forma que a fêmea liquidada vem para jogar o preço para baixo, quando ela faz falta também bastante. Então, o que a gente enxerga para 2026 é uma oferta decrescente ao longo do ano, talvez levando a um pico de preços aí em novembro, outubro, tá? Dentro de uma cotação bastante interessante. Então, a gente entende que daqui para frente vai começar a faltar um pouco mais de oferta, a oferta vai ficar um pouco mais escassa. Dentro do cenário internacional, o Brasil ainda é muito competitivo, né? E isso mantendo aí essas condições de temperatura e pressão, elevando o valor da arroba ao longo do ano de forma gradual, porém, talvez ainda não tão explosiva. Aí vamos ter que analisar. A gente tem uma situação complicada aqui para o cenário doméstico. Tá? A inflação aparente, a inflação sentida, não é a inflação que a gente vê oficial. Então, assim, acho que o orçamento das pessoas não subiu só 5%. O orçamento das pessoas teve que subir mais. Isso significa perda de poder de compra. O desemprego, ele está nas mínimas, mas a gente sabe que esse indicador, ele não é o melhor, né? Ele não é fidedigno à situação do país. Então, a gente sabe, por exemplo, que quem recebe benefícios e não está empregado não é contabilizado. E a gente sente, de fato, uma dificuldade maior aí dentro do mercado de trabalho, tá? É uma tentativa de enxugamento aí, por quê? Porque a pressão fiscal aumentou muito, o orçamento, né, ele está mais limitado e as pessoas estão buscando mais eficiência aí dentro da força de trabalho. Então, tem situações que a gente precisa analisar. Acho que o cenário doméstico não é dos mais fáceis, e, ao mesmo tempo em que é um ano eleitoral, né? Ninguém vai fazer muita força para não gastar esse ano. Tem o fundão aí a ser liberado. Então a gente precisa analisar. Mas, quando a gente olha para a oferta, O que eu visualizo é uma oferta mais enxuta, a ser confirmada, mas eu acho que esse abate de janeiro já dá o tom para a gente, especialmente reforçado pelo comportamento do bezerro, que sempre prediz o que vai acontecer com o boi gordo na sequência, com a vaca e depois com o boi gordo.
Muito bem, são fatores, são fundamentos que ajudam a gente a criar essa tese de movimento de alta dos preços, de inversão do ciclo e entrada desse ciclo de alta aí para a pecuária. Agora, Lígia, você falou uma coisa que a gente precisa entender e analisar. Reduziu a participação de fêmeas em quase 13%, abates de fêmeas, na verdade, mas os abates totais, 4, 4 e alguma coisa, não me lembro a vírgula aí, mas enfim, um pouquinho mais de 4%. Qual o risco da gente ter uma produtividade, digamos, maior, né? E no final das contas, a oferta de carne. Ser maior também em detrimento, ou ser maior capaz de ocupar um espaço deixado por esse abate de fêmeas.
O que que acontece, Alexander? Quando a gente entra em fase de alta, tem uma participação de fêmeas menor, o peso médio do animal abatido aumenta, né? Então, assim, é natural que isso aconteça. Mas chega num ponto em que isso já não é mais capaz de contornar a falta de animais, vamos falar assim, ou a escassez de animais, falta, né, nesse sentido. Da mesma forma que agora a gente está saindo de uma fase de baixa, a gente está saindo de um recorde produtivo. Esse recorde produtivo de carne no Brasil, ele contou com uma participação recorde de fêmeas. Então, o peso médio dos animais baixou nesse período. Mas a gente chegou num ponto que não foi mais capaz de contornar uma falta de carne, sim, levou um excesso. A gente vai ver agora o exato contrário: a redução das fêmeas, o aumento do peso médio pela maior participação de machos, porém, com menos animais, a gente vai ver uma queda produtiva, muito, muito possivelmente, muito provavelmente. Claro, dentro de uma pecuária sempre mais produtiva, mas sempre mais produtiva, com mais tecnologia aplicada, não significa a exclusão ou a eliminação do ciclo. E o mercado que eu sempre tomo como base para poder afirmar isso de forma categórica é os Estados Unidos. A gente tem um desfrute maior nos Estados Unidos, eles têm um rebanho que é praticamente metade do nosso e uma produção que é praticamente igual à nossa. Vou falar, a gente acabou de passar. Vamos. Para ninguém me entender mal, que hoje em dia é todo mundo muito dicotômico, o Brasil acabou de alcançar o ranking, o primeiro lugar no ranking de produção global de carne, né, de acordo com o USDA, e os nossos números corroboram isso. Então, o Brasil hoje é o maior produtor de carne, logo abaixo vem os Estados Unidos. Mas vamos falar que eles estão concorrendo ali pau a pau, estão muito próximos. Então, dentro dessa proximidade, a gente produz mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos, com um rebanho que é praticamente o dobro do deles. Está um pouco abaixo do dobro. Então, a gente tem muito o que correr atrás de tecnologia ainda, tá? Mesmo considerando isso, os Estados Unidos também têm ciclo pecuário. Então, mesmo a tecnologia, mesmo mudança de paradigmas, né, tecnológicos e produtivos, não elimina o ciclo pecuário. Então, isso não deveria acontecer aqui no Brasil. Pode mudar um pouquinho a dinâmica, duração, intensidades, participação de fêmeas, etc., o desfrute das fêmeas, mas ele continua existindo, tá? Então, não será possível a gente continuar com o rebanho estático daqui para frente, mantendo o mesmo nível de abate de fêmeas que a gente visualizou até 2025, tá? Em que teve meses que a gente abateu mais fêmeas do que machos. Então, isso não vai ser possível. E, claro, sempre vai ter, por exemplo, influência do clima. Pega um ano mais desafiador, a gente tem menos prenhezes, né? Uma taxa de prenhez mais prejudicada por conta desses desafios nutricionais, climáticos, etc. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. A gente deve virar agora para uma fase de alta. O bezerro já nos está indicando isso. Existe um reforço tecnológico para esse bezerro estar firme. Lígia, como assim? Então, nós abatemos fêmeas e isso deixa o preço do bezerro mais firme. Porém, nós temos uma exigência tecnológica hoje que leva a uma demanda maior do bezerro para que esses animais possam ir para o confinamento. Então, isso existe também, é multifatorial. Eu sempre falo isso, é multifatorial, nunca é uma coisa só. Então, vamos observar bem, mas eu acredito que a gente vai continuar nesse ciclo, nessa construção. De começar a reduzir a participação de fêmeas nos abates, principalmente numa comparação anual. Por que, Alexander, eu estou falando isso? Porque sazonalmente a participação de fêmeas aumenta no primeiro trimestre do ano em relação ao último. Então agora é hora da gente colocar as fêmeas que falharam na estação reprodutiva para serem liquidadas. Então, em relação a dezembro, por exemplo, a participação de fêmeas aumentou. É natural que isso aconteça em janeiro. Mas no ano a ano, temporada contra temporada, iguais contra iguais, o que a gente vê é uma queda de quase 13% na participação de fêmeas. Ou seja, relevante. Relevante.
Perfeito.
E se isso continuar, a gente vai ver o mercado começar a reagir, entrar em fase de alta de ciclo, a retenção vai retomar, o bezerro vai continuar andando mais um pouco, tá? E assim, eu acho que tem uma fala, uma coisa muito importante aqui, que eu vou falar para você. De fase de alta do ciclo anterior para fase de alta seguinte, o bezerro ele costuma dobrar de preço, tá? Isso é assim. Parece difícil de a gente imaginar isso agora, que seria um bezerro de 15 para R$ 30 o quilo. Olha só, nossa, 30, Lígia, você tá maluca. Falo, pois é, vamos voltar lá atrás, na fase de alta anterior, e lembrar que o boi saiu de 150, R$ 160 arroba para 350 agora. 350 ali em 2022 e agora voltando para esse patamar, querendo arriscar esse patamar de novo. Então ele praticamente dobrou de preço, né? Inclusive em termos reais. Então veja que não é o que acontece, né? Parece difícil, mas de repente aquela alta vem. Isso significa que o bezerro ele ainda tem potencial para andar um pouco mais. Por quê? Porque a gente só começou a ver a alta do bezerro.
É justamente, Lígia, a pergunta do José Ricardo de Luca. Ele diz o seguinte: bom dia, bezerro de R$ 15 o quilo em São Paulo. Ainda tem espaço para alta? Você está falando que o movimento está só começando, então.
Na verdade, eu já vi até bezerro de 20, tá? Então, eu já vi aqui leilão esse fim de semana, é um leilão em Ecolândia, e saiu bezerro de R$ 20 o quilo, R$ 3.000 a cabeça. Então, isso já está acontecendo. O que acontece, e isso é muito importante, Alexander, o bezerro é bom de comprar quando ele está barato, não quando ele começa a ficar caro, porque o risco da operação começa a aumentar muito. A depender do tempo que você demora para engordar esse animal e entregar ele, talvez você entregue ele quando o mercado começar a cair. Entendeu? O
Esse é o
custo
risco, né?
dele tem que ser muito competitivo. Então, essa engorda, essa entrega desse animal, ela tem que ser rápida, a partir do momento em que ele começa a ficar muito caro, tá? Porque o risco desse animal aumenta muito. O mercado começa a ficar fragilizado lá na frente, da mesma forma que ele está fortalecido agora. Então, assim, eu acho que ainda existe uma janela de compra aberta, mas as garantias de que essa alta, esse dobro vai acontecer, ela começa a reduzir. Então, assim, o bezerro ele estava bom de comprar quando? Especialmente em 2024. O que não significa que a janela tenha fechado, mas que ela está começando a se fechar. E isso eu já venho falando para você aqui algumas semanas, né? Quanto maior o preço, maior o risco operacional de eu engordar e entregar esse animal lá na frente. Então, eu
Mas
preciso ver, assim, dentro da minha operação, quanto tempo eu levo para terminar esse animal.
quando você fala de janela fechando, é pensando numa manutenção do preço da arroba nos patamares atuais, arroba do boi gordo. Se o boi gordo subir, essa janela melhora, Lígia?
Ela melhora e ele tende a subir, tá? Porque ele mal começou a subir. A gente está nos mesmos patamares, né, da alta anterior. Então ele precisa se valorizar. E a gente acredita firmemente que o boi gordo ele vai ultrapassar os R$ 400 nessa próxima fase de alta de ciclo, né? Se ele veio para 300 aí, ele tem no pico da fase de alta corrigido, por favor, adicionar essa palavra aí, corrigido, ele tem todo o potencial para alcançar quase os R$ 500 arroba. Tá? Dentro de um cenário otimista para essa projeção, isso é fórmula, tá? Isso é uma equação econométrica que a gente monta aqui para projetar os preços com base nos comportamentos passados. Ah, Elijah, mas está falando de histórico, o que foi no passado não é mais hoje, a pecuária mudou. Eu falo, então, mais ou menos, o comportamento cíclico do boi. Ele existe aqui, ele existe na pecuária norte-americana, ele existe na pecuária australiana, tá? Então a gente observa ciclos. O que que é o ciclo? É repetição de um padrão. Como existe a repetição de um padrão, a gente pode pegar esse padrão e projetar ele. Claro, da mesma forma, eu sempre dou esse exemplo. que toda digital é parecida, ela ao mesmo tempo é individual, ela é única. Então, assim, cada ciclo é único, ele tem uma intensidade única, ele tem uma duração que é mais ou menos parecida, mas que é única também, número de meses, de dias, etc. Só que ele tem um padrão mais ou menos parecido. Então, eu pego esse padrão e jogo para frente, né? Por isso que é ciclo, que
É,
repete um padrão.
e
Tá
a gente
bom?
está
Então, é
começando
importante a gente ter
esse
esse conceito em mente. Hã?
e a gente está começando esse ciclo num patamar mais elevado de preço também, né, Lígia?
Como sempre, como
É,
sempre. A gente
exatamente.
sempre vai subir, nominalmente, a gente vai sempre subir para corrigir a inflação, né? Agora, quando a gente analisa isso, a gente coloca, por exemplo, num padrão de comparação de taxa anual de crescimento, o bezerro ele tem mais um gole para fazer. Ele tem
É.
mais um gole para fazer. Só que assim, a maior parte do movimento ele já fez proporcional. A maior parte do movimento que era sair ele de R$ 8 e atingir os 20 atuais. Agora sobra mais um pouco ali para talvez ele dobrar e buscar os R$ 30. Não reais moeda, reais corrigidos, eu quero
Realidade, né?
dizer. Realidade, número real é corrigido, né? Então corrigido seria 30, né? Talvez não corrigido fosse em torno aí de 25. Então tem mais um espacinho para andar. Em termos nominais. É importante a gente saber disso. E aí, essa continuação da alta do bezerro começa a estimular o pessoal a reter as fêmeas. Eu acho que esse movimento já vai começar. Tem um dificultador desse processo hoje, tá? Um complicador desse processo, que é o quê? É crédito no Brasil, Alexander. Então, a taxa de juros, ela está atrapalhando bastante essas programações, né? Essa retomada do investimento. A gente está com a taxa muito alta e acaba desfavorecendo aí, né? A retomada, porque o pessoal precisa se alavancar para recomeçar. Mas ainda assim, a gente entende que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu estou olhando o número do abate fêmeas aí, eu estou olhando os preços do bezerro e a coisa está acontecendo mesmo que de forma orgânica não tão alavancada, tá bom?
Muito bom. Lígia, vamos lá, vamos entender melhor esses números que você disse. R$ 400 na fase de alta do ciclo, não significa que vai acontecer nesse primeiro semestre ou no final do ano, enfim, a gente tem um ciclo de alta para acontecer. Segundo, R$ 500 corrigidos. O que que significa isso na prática, Lígia? Como é que a gente chega nesse valor? R$ 500 pago ao produtor? Ele vai ver esse valor?
A gente acredita que sim, tá?
Ah, é?
Os R$ 400, eu não sei se serão alcançados ainda em 2026, mas eles são um número, é uma marca redonda que todo mundo persegue na hora de projetar, todo mundo quer saber, vai para os 400, depois vai para os 450, é sempre assim, né?
Foi muito falado
Mas a
ano
gente.
passado, inclusive, esse patamar, né?
Sim, mas você vê, no ano passado a gente teve uma produção recorde, abate recorde, participação de fêmeas recorde. O que ajudou muito foram as exportações. O mercado no ano. Ele começou o ano em 315 e terminou o ano em 315. Foi mais ou menos assim. Ele ficou um ano meio pastel, né? Mesmo com recorde produtivo. O que acontece é que a demanda externa ajudou muito, o dólar ajudou bastante, aí a China ajudou bastante, enfim. Mas a produção foi muito grande para a gente ter pensado, para a gente poder buscar os 400 no ano passado, né? Eu acho que as pessoas se anteciparam um pouco aí. Agora, quando a gente joga no modelo daqui para frente, seria mais ou menos, tá? Isso é modelo. Então a gente pega o padrão e joga nos preços, certo? É isso que a gente faz. Não é um chute, não é um. Eu acho que o mercado aceita. E lembrando que mesmo o padrão equacional que eu coloco aqui é uma equação, modelo econométrico que eu aplico aos preços com base no ciclo, no padrão cíclico que eu consigo projetar. Eu ainda tenho todo um mercado consumidor que me surpreende. Então, eu tenho eleição, eu tenho exportação, agora eu tenho as medidas de salvaguarda. O mercado tá tem o governo está tentando negociar essas medidas de salvaguarda. Então, tem não, e, o que eu estou falando aqui não é garantido, é o que a gente tenta exercitar. Acho que é importante a gente colocar isso em paralelo, porque quem espera que eu acerte aqui um preço na casa da vírgula, está acreditando em milagres, e eu não tenho esse milagre para oferecer. O que a gente faz são exercícios, né, aqui. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Porque hoje em dia tem muito guru. Vamos tomar cuidado com os gurus e vamos lidar com a realidade. A realidade é que ninguém conhece o futuro, mas eu tenho indícios do que está acontecendo. O meu indício primeiro é: o bezerro está subindo muito. Ele está muito firme. O segundo indício é: por que que esse bezerro está firme? O que que veio antes? Um abate de fêmeas muito intenso. E agora, o que que eu estou observando nesse exato momento? Que o abate de fêmeas no ano a ano começou a cair. Então, talvez esse movimento esteja se exaurindo. Quarta observação importante é: dentro de uma duração temporal para a fase de baixa do ciclo pecuário, eu já estou chegando no meu limite. Então, eu tenho um tempo médio de duração para esse ciclo acontecer também. E já estamos nessa média. Então, temporalmente, isso já está começando a exaurir também, já está começando a chegar no meu limite médio ali. Tá? E a gente está para soltar, ainda não saiu. A gente tem um relatório que é semestral de projeção de preços, e ele vai sendo atualizado e corrigido, revisado. Ele está para sair, e por isso que eu não vou trazer os valores aqui ainda. A gente está batendo o martelo no fechamento desse relatório, tá? Ele sai nos próximos dias. Mas ele indica para mim que eu já estou no limite, estou entrando na fase de alta mesmo, inclusive temporalmente. Eu não consigo ficar muito tempo abatendo fêmea, porque eu, de fato, liquido meu rebanho. E é o que aconteceu. Tá? Então, a gente tem todos esses indicadores falando para mim que em 2026, agora vamos para o preço, vamos para o que todo mundo quer escutar. Em 2026, lá para outubro, novembro, a gente deve atingir ali mais ou menos uns 370, 370, R$ 380 ali no pico do ano. Vamos ver se isso se confirma. Vamos ver se o mercado consumidor me ajuda a cumprir essa meta aqui que a gente estabeleceu. Né? E ao longo do ano a gente vai revisando esse valor também. Os R$ 400 serão atingidos ali na virada de 2027, 2028, com potencial aí no, na projeção otimista de a gente atingir R$ 500 no pico em 2028, tá?
Show de bola, esclarecido então. Lígia, tem um monte de pergunta aqui para você. Uma delas é do Adriano Gomes. Ele quer saber das bezerras. Já tá R$ 12, ele fala aqui, e ele quer saber se vai subir mais.
Olha, fala para ele que eu peguei nesse leilão aí bezerra, bezerrona ali de R$ 15 o quilo. Então,
É, né?
assim, eu acho que anda mais um pouco também, tem mais um espacinho para dar uma pernada, tá? Agora, cuidado com essa pernada. O pior cenário é eu comprar na máxima, empolgado. Por exemplo, ah, bezerra bateu R$ 20 o quilo da bezerra. Aí você compra e você vai vender ela recriada daqui, sei lá, 20 meses, né? E aí, o que você encontra lá na frente é uma desvalorização do preço do boi, tá? Do animal final, que, por exemplo, é o que aconteceu lá em outubro de 2021. Então, 2020, o mercado estava empolgadíssimo. O cara que comprou reposição ali e vendeu em 2021 em outubro, viu o preço despencar em um mês, 11%, que foi quando a gente precisou suspender as exportações para a China, por conta da suspeita de EEB, que não tinha nada a ver, a gente sabe, mas enquanto a gente prova que focinho de porco não é tomada, os preços são prejudicados e justo naquele momento que você está comercializando. Então, o risco operacional ele aumenta muito nesse momento. Então, quem comprou bezerro, por exemplo, em 2024, 2025, e está comercializando, vai comercializar em 26, 27, eu acho que é o melhor cenário de rentabilidade, porque o que importa no final não é o preço, né, Alexander? É a rentabilidade dessa
O que
operação.
sobra no bolso, né?
É o que sobra no
Lógico.
bolso, é o que está me sobrando de margem. Então a margem está em comprar uma reposição competitiva ainda e vender não necessariamente no pico. No pico, eu já estou. Quando eu comercializo no pico, eu estou vendendo um boi que também foi um bezerro caro ali no meio do processo. O melhor é quando a gente consegue comprar o bezerro ainda barato, que foi como eu falei para você. Claro, é fácil falar depois que já passou, mas é um fato. O bezerro mais barato que a gente conseguiu acessar ali agora foi 2024, para ser vendido agora, provavelmente em 2026. Ele está dando uma taxa interessante, talvez em 2027 também. Então, nessa transição de 25 para 27, eu acho que ainda vai dar uma janela boa. Eu acho que ainda tem um restinho de janela para aproveitar agora, mas o risco vai aumentando, tá?
Pois é. Inclusive, essa é a dica aqui do José Ricardo, José Ricardo de Luca. Então, corre para comprar bezerro? É isso, Lígia?
Acho que ainda dá um tempinho, mas assim. Eu acho que cada operação vai ter que ser observada, analisada, e eu acho que a conta vai ter que ser feita para a gente poder fazer essa compra com segurança, tá? Então vamos fazer essa conta aí com bastante tranquilidade, projetar nos preços futuros, e isso aí lá na frente, eu acho que dentro dessa projeção, a gente vai avaliar se essa compra é adequada ou não. Porque agora o risco da operação vai começando a aumentar.
O Jean Silva está dizendo que lá no Mato Grosso já tem bezerro de 3 mil reais. O Marcelo disse que a Lígia está cada vez melhor. Eu concordo, Marcelo. Enfim, análise perfeita é o comentário
A
do
idade
Marcelo
tem que
Rocha
servir
aqui
para
para a
alguma
gente.
coisa, né, gente?
Muito bom. Lígia, hoje a gente focou bastante nessa questão da oferta, porque é a bola da vez, é o que a gente precisa olhar nesse momento para entender até o que vem pela frente. Mas tem muito tema importante, principalmente ligado à demanda. A gente precisa entender aí o que vem pela frente, como é que vai ser o segundo semestre, se a China antecipar as compras agora da cota dela no primeiro semestre, vai sobrar alguma coisa para ser comprada no segundo semestre. Enfim, tem. Demanda do Japão, será que vai fazer diferença esse ano? Será que vai começar ou não? No Brasil, você trouxe alguns insights importantes para a gente acompanhar a questão da inflação sentida, né? Não a inflação do papel, a inflação sentida, até que ponto isso pode limitar a demanda. Mas, enfim, é um assunto para uma próxima conversa, Lígia. Por enquanto, agradeço muito por você estar aqui com a gente, esclarecendo e focando nessa questão da demanda, porque com certeza é o que a gente precisa entender nesse momento para poder entender que caminho esse mercado vai seguir. Você foi muito clara e, mais uma vez, dando um show de informação aqui para a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu, Lígia?
Obrigada. Vamos falar de demanda no próximo encontro. Acho a demanda é mais difícil de contornar na análise, né? Depende de muitos fatores. E hoje em dia a gente tem um mundo muito politizado, né? Então, assim, a geopolítica está muito
Interfere, né?
estridente, né? Então, qualquer bloqueio da noite para o dia acaba interferindo já no que eu vou exportar. Hoje as exportações têm uma plataforma muito importante na formação dos preços. Então, assim, é um pouco mais difícil, mas eu acho que vale a pena a gente, num próximo encontro, falar bastante, focar bastante nessa questão da demanda, tá bom? E queria te agradecer pelo convite aí. Meu tempo está dando. Vocês já repararam que meus pequenos vieram me chamar aqui. Tô com um bebezinho pequenininho, trabalhando de casa. Já vieram me buscar,
E
mas eu
a gente
agradeço
fica
pelo
aqui, né,
convite.
fazendo pergunta, mas obrigado, viu,
Não,
Lígia,
mas
pela
obrigada pelo
disponibilidade.
convite. Uma alegria estar com vocês.
Grande abraço, Lígia, até a próxima.
Obrigadão.
Tchau. Muito bem, tá aí, Lígia Pimentel dando um show de informação e, como eu disse, hoje concentrando as informações na questão da oferta. Redução da participação de fêmeas confirmada, então já registrada agora em janeiro. Preço do bezerro em alta, indicações aí de o início da fase de alta do ciclo se confirmando, portanto, para o produtor, o pecuarista brasileiro. E você viu até onde a Lígia disse que podemos ver esses preços buscando aí R$ 400 num primeiro momento. Óbvio que ao longo do ciclo pecuário, desse movimento de alta do ciclo, e ela disse que não duvida de um topo ali dos R$ 500 por arroba, números trazidos, portanto, pela Lígia Pimentel lá da Agrifato. Aliás, a Agrifato passa a fazer parte do nosso hall de indicadores também. E a partir de hoje você acompanha com a gente, Agrifato também na linha dos indicadores. Vamos ver os principais indicadores do Brasil. Você tem ali Datagro, R$ 338,38, uma alta de 0,55%. Agrobrasil, R$ 336,02. Agrobrasil recuou 1,58%. Agrifato está ali R$ 340, ainda sem alteração, que a gente está sem a referência do dia anterior. A gente tem o CPEA, R$ 337,30, hoje subindo um pouquinho, 0,03%, praticamente estável. Temos também a Scott Consultoria, R$ 337, uma alta de 0,6%. Portanto, aí temos uma variação na maioria dos indicadores aí positiva. Agrobrasil, que acabou mais ajustando os preços do que propriamente recuando as cotações, e a gente tem aí o indicador da Atagro, que é a referência para os negócios, na casa dos 338,38, e a Agrifato aparecendo para a gente hoje já nos R$ 340 também, referência de negócios. Muito bem, vamos ver os indicadores dos bezerros. A gente vê aí na tela bezerro subindo no Mato Grosso do Sul, o indicador é R$ 3.137,12, uma alta de 0,8%, 1,47% de alta no mês. No estado de São Paulo, a média do estado está em R$ 3.029,83. Aqui em São Paulo caindo um pouquinho, 0,2% de queda, mas no mês uma alta de 0,33%. Esses são os números do bezerro, preços acima dos R$ 3.000. Muito bem, vamos checar os preços na B3, movimento lá no mercado futuro em São Paulo. Fevereiro, R$ 344,40, alta de 0,54%. O março, R$ 346,60, alta de 0,52%. Olha ali os 350 se aproximando. Abril, R$ 344,35, uma alta de 0,41%. E o maio, R$ 340,80, uma alta de 0,38%. São os números positivos, portanto, de andamento dos negócios na B3. Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem Fala Pecuarista. A gente vai lá para o Pará para entender como estão os negócios com a reposição. É só um instantinho.
Junte-se a nós nessa conversa de cerca com Carla Mendes.
2022, 2021, a gente já teve ali os movimentos da guerra Rússia-Ucrânia. A vida para milho e trigo eram outros, agora são diferentes.
Não é incomum nós vermos discussões sobre a estabilidade jurídica, seja em ampliações de reservas e áreas consolidadas.
Toda quarta-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Ainda hoje, Pode Arena, às 7 da noite. Venha conhecer lugares, histórias e culturas diferentes com elas. Bianca Barreto e Michele Soares.
Uma piscina natural, linda, encantadora.
E ó, aguardem, a Ana vai montar num boi, ó. Ai.
Abriu a porteira.
Quer saber o próximo destino? Então, cola nelas. Toda quarta às 9 da noite, aqui no BRTV Max, seu canal do entretenimento.
As principais informações do setor pecuário, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas com especialistas que entendem do assunto. Tudo o que o produtor precisa saber em um só lugar.
E basicamente o que a gente está olhando dentro do mercado do boi hoje é um cenário realmente de resiliência dos preços.
De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, tem Pecuária e Mercado, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Você curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Junte-se a nós nessa conversa de cerca com Carla Mendes.
2022, 2021, a gente já teve ali os movimentos da guerra Rússia-Ucrânia. A vida para milho e trigo eram outros, agora são diferentes.
Não é incomum nós vermos discussões sobre a estabilidade jurídica, seja em ampliações de reservas e áreas consolidadas.
Toda quarta-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Muito bem, estamos de volta e hoje, quarta-feira, é dia do quadro Fala Pecuarista. E claro, a gente quer saber do pecuarista quais são as perspectivas, o que, que ele está vendo. E hoje é dia de ir lá para o Pará. Pará, que é considerado um celeiro de distribuição, de reposição aí para o Brasil, e a gente quer saber como anda esse movimento de alta da reposição por lá também. Tá no ar o quadro Fala Pecuarista. Quem está comigo é o Maurício Pompeia Fraga Filho, ele é vice-presidente da Acripará, Associação dos Criadores lá do Pará, justamente para contar um pouquinho para a gente desse mercado de reposição. Afinal de contas, Pará é referência na produção desses animais, e o que, que vocês têm visto aí, que momento é esse para reposição? A gente viu na entrevista anterior ali já falando que o abate de fêmeas já diminuiu agora em janeiro, o que indica que o pessoal começou a reter as fêmeas para produzir mais bezerros. Mas tem bezerro disponível? Tem oferta à vontade por aí no Pará? Ou a situação está mais complicada do que a gente imagina? Conta para a gente, Maurício, seja bem-vindo.
Boa tarde. Bezerro tem disponível, mas o preço subiu muito, né? Nós tivemos aí, acho que talvez há uns 2 anos atrás, o bezerro sem ágio, né? E hoje, lá no Pará, nós estamos operando aí com um boi mais ou menos 310 a arroba e um bezerro de R$ 13,50 o quilo, que dá R$ 405 a arroba, né? Nós estamos trabalhando lá hoje com ágio de 30% em cima do bezerro. Então, o bezerro tem, mas está bem mais caro.
Quando começou essa evolução de preços por lá, Maurício?
Eu acredito que no meio do ano passado começou. Então, o boi está muito firme lá no Pará e o bezerro também tá só subindo, né? Já tem muita gente falando em bezerro de R$ 14,00 o quilo. E aí uma situação interessante que está acontecendo lá, o Pará tem muita parceria de gado, né? Há muitos anos, né? Tem muito produtor que compra o bezerro e dá o bezerro para engordar de parceria. Então, no passado, 10, 15 anos atrás, existia uma disponibilidade muito grande de áreas para pegar gado de parceria. E nos últimos anos ficou muito difícil. Ficou muito difícil achar parceiro, quem quisesse pegar gado de parceria. E com essa subida do bezerro, acho que muita gente deixou de fazer esse investimento, de dar gado de parceria. Então, de bem pouco tempo para cá, sei lá, uns 60, 90 dias para cá, tem aparecido muita oferta de terra, né? Para parceria. Mas está muito difícil achar quem se disponibiliza a comprar bezerro para dar de parceria. Acho que por causa do preço hoje, né?
Essa valorização, ela começa a atrair o criador para fazer a própria cria, então, é isso? Sem a necessidade da parceria?
Não, aí são situações diferentes, né? Porque a lucratividade da parceria, ela é limitada, né? Se o bezerro fica muito caro, aí não compensa você pôr o bezerro para engordar de parceria, né? Eu não falo na cria, eu falo na operação de recria e engorda de parceria.
Okay.
Né?
Tá. Daí começa a ficar caro demais, as parcerias diminuem. Isso vai repercutir na oferta no final das contas, Maurício?
Isso está repercutindo na oferta de terra, né? Assim, então, a gente, lá no passado, você dava o bezerro de parceria e a partir daí dividia o ganho, né? Você dividia o ganho, 55% do que ganha fica para o parceiro e 45% fica para o dono do gado, e depois começou a ficar muito difícil arrumar terra, muita gente já fez parceria dando gado com 60% do ganho ficando para o parceiro, e agora isso já está reduzindo de novo, né? Então está sobrando fazenda e está faltando bezerro para dar de parceria.
Muito bem. E como é que está a expectativa aí do setor em relação à oferta de bezerro, na verdade? A tendência é diminuir essa oferta, mas a tendência é ainda manter uma oferta que atenda ao mercado. Enfim, qual que é a expectativa de vocês aí?
A expectativa é de diminuir, né? O ano passado ainda morreu muita vaca, né? O ano
É, né?
passado teve muito abate de fêmeas. E então nós acreditamos que, bom, só o fato do bezerro hoje estar com ágio de 30% e há 2 anos não existiu ágio, já mostra que essa oferta de bezerro diminuiu muito, né? Eu acredito que vá faltar bezerro, né?
Ô Maurício, pela sua experiência, esse ágio de 30% já é importante, significativo, mostra alta, mas esse ágio ainda pode evoluir, né? O que que você chegou a ver de pico de ágio sendo empregado aí e qual que é o potencial de nessa fase ou nessa nova fase de alta do ciclo, a gente vê esse ágio também subindo para as máximas aí do que você já viu.
Olha, historicamente, esse ágio é bem alto, tá?
30%,
Eu
né?
cheguei a ver, eu cheguei a ver algumas situações de ágio de 40%, mas era um gado assim de muita qualidade e um gado muito leve, né? Um gado de 160 quilos. Então já vi ser vendido no passado com ágio de 40%. Mas para um bezerro maior, bezerro de 230, 240 quilos, esse ágio de 30% é um ágio muito alto.
Você acredita que já está num limite do movimento de alta dos bezerros aí no Pará?
Ah, eu acho que não tem espaço para aumentar muito isso aí, não. Eu não
É.
acredito que tenha espaço para aumentar. A gente já está vendo, por exemplo, essa situação das parcerias, né? Gente que comprava bezerro para dar de parceria, já muita gente já saiu do negócio, né?
E boi magro, hein, Maurício? O que que você está vendo de comportamento nos preços do boi magro aí? E como é que está a oferta desse tipo de animal, dessa categoria?
O boi magro, ele tem um ágio bem menor, né? E a impressão que a gente tem é que primeiro sobe o bezerro e depois é que começa a subir o boi magro. Quer dizer, a pessoa que compra o bezerro, com o bezerro estando muito caro, ele para de comprar bezerro e começa a comprar o garrote, o boi magro, né? Então subiu também, mas não na mesma proporção, né? E a outra situação que acontece também é a qualidade, né? Então, o invernista que comprava só o Nelore começa a comprar um bezerro mestiço também, um bezerro que a gente chama de colorido, né? Ele abaixa um pouco a qualidade na compra dele, né?
É, né? Muito bem. Temos um cenário interessante aí, então, de busca por preços novos aí para reposição, principalmente. É o Pará, que é um grande fornecedor aí, né, Maurício, de animais aí, não só para os próprios produtores do Pará, mas para outros produtores do Brasil também, né?
Sai muito gado, bezerro de reposição daquela região de Altamira, que a gente chama no Pará ali da Transamazônica, né? Altamira, Uruará, sai muito muito gado de reposição lá para Goiás, para o Tocantins, né? E a gente tem visto dificuldade para comprar. Outra situação interessante que está acontecendo. Tá vindo muito gado de reposição do Nordeste, né?
Ah, é?
É um gado mestiço, Está vindo gado de Pernambuco, vindo gado do Ceará. É um gado barato, um gado mestição, colorido, né? E tem muita gente indo buscar nesses estados aí para fazer a reposição.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, Maurício, pela participação aqui com a gente. Obrigado por trazer um pouquinho aí da percepção do pecuarista paraense para o nosso público aqui. A gente vai conversar ainda mais para entender melhor a pecuária aí do Pará e, como você disse, Pará como referência aí de fornecimento de animais, não só para as regiões aí do norte do país, mas para o Brasil inteiro. Obrigado, viu? Volte sempre.
Eu agradeço o convite, nós estamos sempre à disposição.
Muito bem. Tá aí, Maurício Pompeia, vice-presidente da Cripará, aqui com a gente falando sobre a menor oferta e o avanço nos preços aí, da reposição, em especial da bezerrada. Muito bem, e a gente segue com o nosso Pecuário e Mercado. E agora, para trazer um quadro, no quadro Manejo Eficiente, uma comparação de custo e qualidade nutricional entre dois insumos que podem fazer parte da dieta dos animais na engorda. Estou falando da polpa cítrica e também do milho. A Michele Jardim foi ouvir o Rodrigo Gomes, lá da Embrapa Gado de Corte, e traz as novidades sobre o tema. Está no ar o quadro Manejo Eficiente.
Olá, sejam muito bem-vindos à programação do Notícias Agrícolas. Hoje o assunto é nutrição animal. Você já parou para pensar? Comparativo entre polpa cítrica e milho, comparativo energético nesses dois componentes para a nutrição do seu gado? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo da Costa Gomes. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. E eu, antecipadamente, eu já agradeço essa entrevista, viu? Muito obrigada.
Olá, Michele, boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço, né? Sempre à disposição de vocês, um prazer atendê-los.
E eu vou começar fazendo uma pergunta que para muitos pecuaristas vai ser óbvia, mas eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Queria que você definisse, para quem ainda não conhece, eu sei que muitos já conhecem, o que é a polpa cítrica, a partir daí a gente faz um comparativo com o milho.
Isso, a polpa cítrica, ele é um subproduto da extração do suco de laranja, o suco de limão. Na verdade, ele é produzido a partir da exploração de qualquer citrus, né? E aí, a partir da extração do suco, vamos dizer assim, sobra ali partes da casca, da polpa, mesmo alguma coisa de semente. E aí, esse produto, ele é rico em nutrientes e pode ser utilizado na alimentação animal, né? E a forma que a gente mais encontra, né, o que a gente chama de polpa cítrica, é uma forma já processada, já é seca, muitas vezes peletizada para facilitar o fornecimento, o transporte, né? Então é um subproduto aí da produção do suco de citros, né?
Rodrigo, pode ser considerada uma alternativa energética ao milho na alimentação de bovinos?
Sim, a polpa cítrica, ela na nutrição animal, ela é enquadrada aí como um alimento concentrado energético, assim como é o milho, né? Porque ele tem uma capacidade grande de fornecer energia na dieta, né? Então, só para comparação, se a gente fosse falar de 0 a 100, o nível de energia que tem um alimento, o milho, ele está ali perto de 87, 88, e a polpa cítrica ela chega a 78, que é um valor também bastante elevado. Então, dentro da nutrição, na formulação de rações, de suplementos, é recomendado, inclusive, utilizar quando for viável economicamente, utilizar a polpa cítrica, porque ela, além de fornecer energia, tem algumas outras características, algumas outras propriedades que são interessantes, né, para a nutrição aí dos bovinos, né, gado de leite, gado de corte, ovinos, enfim, qualquer tipo de ruminante.
Do ponto de vista nutricional, Rodrigo, consegue fazer aí um cuidar da saúde, eu digo na fermentação ruminal e na saúde do rumen do animal?
Sim, essa é uma das grandes Os grandes benefícios que a polpa cítrica traz, né, em relação às suas propriedades, né? Então, tanto ela quanto o milho, como falei, são energéticos, alimentos energéticos têm uma capacidade de fornecer bastante energia para os animais. Agora, acontece que essa energia da polpa cítrica vem de compostos que são diferentes, né, do milho. O milho, ele tem um carboidrato que é bastante conhecido por nós, né, que é muito rico em energia, que é o amido, né, em torno de 50, 60% aí do milho é feito de amido, que é de onde vem a maior parte da energia. Já na polpa cítrica, a gente não tem esse tipo de carboidrato, a gente não tem amido, a gente tem outros carboidratos que são facilmente aproveitados pelo animal, né? Assim, a digestibilidade dele e principalmente a digestibilidade, ela é bastante elevada. Só que o resultado da digestão, né, da polpa cítrica, ela é um pouquinho mais amena do que o resultado da digestão do amido, né? Então, aí a gente tem que entrar numa questão um pouquinho mais técnica, né? Mas o bovino, o ruminante, que a gente fala, quando se alimenta de um carboidrato como o amido, ocorre uma acidificação do meio da digesta dele ali no rumen, né, que é o principal local de digestão do bovino. Então, ocorre uma acidificação. E essa acidificação, se ela não for controlada, ela pode levar a alguns prejuízos, né, inclusive questões de saúde mesmo do animal. Já com a polpa cítrica, isso não ocorre, né? Essa acidificação ela acontece de maneira mais branda. Então, os problemas que a gente tem, por exemplo, com uma dieta com bastante milho, com muito amido, isso não acontece com a polpa cítrica, sabe? Então, sim, a polpa cítrica ela é um alimento, né? Assim como tem outros semelhantes a ela, que a gente recomenda em substituição ao milho para continuar mantendo, né, manter o nível energético da dieta e assim, né, manter o desempenho animal, sem equilibrando um pouco os riscos que possíveis, né, de existirem para a saúde do bovino, ou qualquer ruminante, na verdade, principalmente em dietas que são muito energéticas, né, vamos dizer assim, simplificando.
Perfeito. Em quais sistemas de produção, aí, Rodrigo, eu queria me referir tanto ao confinamento, à lactação, à recria, né, tanto de gado de corte ou de leite, a polpa cítrica, ela apresenta um resultado melhor.
A polpa cítrica ela pode ser incluída em qualquer categoria, tá? Ela pode participar de suplementos, por exemplo, energéticos, desde suplementos de mais baixo consumo até mais alto consumo para animais a pasto, por exemplo, né? Ela em dietas de vaca de leite também, né? Ela é capaz de manter, né, níveis de produção excelentes, né, equilibrando bastante a dieta, mas a maior aplicação, né, da polpa cítrica é em dietas de confinamento, né, principalmente naquelas regiões mais produtoras de polpa cítrica, os confinamentos que estão num raio, né, que viabiliza economicamente a utilização da polpa cítrica, acabam sofrendo muito, né, desse ingrediente, sabe? Então, como falei, pode ser utilizado em qualquer categoria, mas existe nessas categorias, principalmente quando você parte para um sistema mais intensivo, que você precisa uma suplementação mais elevada, né, a polpa cítrica que ela pode estar presente aí, né? Claro que sempre dentro de uma análise econômica, de viabilidade econômica, é, né, o que acontece principalmente nas regiões mais produtoras desse ingrediente.
Então, o que você quer dizer que tem que se levar, logicamente, levar em consideração o custo, né? A logística para ter acesso a esse produto, e isso também pode pesar no bolso do produtor. Mas se comparado com o milho, no momento em que o milho está com alguma alta, Rodrigo, você acha isso pertinente? Acha isso acessível para o produtor?
Sim, existe uma conta que pode ser feita, assim como a gente faz, né, no nosso veículo lá, que é flex, né, e a gente faz a decisão de utilizar gasolina ou etanol, né, muitas vezes, existe uma fração aí ideal em que a polpa cítrica deve ser mais barata que o milho, né? Então, esse valor é em torno de 85%. Então, eu quero dizer o seguinte: por exemplo, se uma tonelada de milho estiver hoje em R$ 1.000, a polpa cítrica estando a 850, ela já valeria a pena, tá? Claro que isso a gente está falando do custo posto na fazenda, né? Então, um exemplo, quem está hoje no norte do Mato Grosso, né, que tem bastante disponibilidade de milho, milho um pouquinho, num valor um pouquinho mais baixo, e é uma região que não encontra, às vezes acaba não encontrando polpa cítrica perto porque não tem indústrias produtoras ou processadoras, né, de citros, acaba que fica inviável, por exemplo, levar a polpa cítrica de São Paulo, Paraná, Minas, né, até lá o norte do Mato Grosso. Então, o produtor, mas o produtor que está perto, né, das indústrias produtoras, ele pode usar essa razão aí em torno de 85%, né? Então a polpa cítrica teria que estar ali, ser em torno de 15% mais barato que o milho, realmente para valer a pena. Isso se a gente olhar só o ponto de vista econômico. Mas como eu disse, principalmente em dietas que são muito intensivas, que são muito ricas em energia, e existem vários casos, né? Então, uma terminação, por exemplo, a terminação intensiva a pasto. O produtor ele pode tomar a decisão de, mesmo o valor da polpa cítrica sendo um pouquinho mais alto, e mesmo assim ele incluir na dieta, né? Para equilibrar realmente, para ter uma dieta mais equilibrada e favorecer, né, o desempenho animal, a saúde animal naquela situação, né? Então, às vezes, a tomada de decisão nem sempre, claro, a maioria das vezes é financeira, mas muitas vezes pode ter outros aspectos a considerar, e a polpa cítrica seria realmente um ingrediente aí de excelente contribuição para a nutrição, né?
Ela poderia, a gente falou muito da substituição com milho, mas ela poderia não só substituir, como também complementar a dieta. Por exemplo, eu não tiro completamente o milho, mas eu coloco uma proporção menor junto com a polpa cítrica, por exemplo, Rodrigo?
Sim, você poderia. Então, o bovino, por exemplo, ele precisa uma dieta equilibrada em fibra, né? E a polpa cítrica é muito rica em fibra. Então, inclusive, você poderia substituir parcialmente a fração da dieta que a gente chama de volumoso, né? Incluindo a polpa cítrica. Então, vamos colocar uma dieta de confinamento. Uma dieta de confinamento de bovinos normalmente tem lá o volumoso, que pode ser uma silagem, um feno, bagaço de cana, e a fração concentrada, né? Como o objetivo dessa fração do volumoso é fornecer fibra, principalmente. Então, como a polpa cítrica tem uma quantidade significativa de fibra, ela pode inclusive substituir parte desse volumoso. Então, não seria uma substituição apenas do milho, mas também é possível de outros ingredientes. Claro, né, a polpa cítrica, a gente tem sempre lembrar que ela é um ingrediente energético. Então, na maioria das vezes, a gente recomenda que substitua outro ingrediente que seja energético também.
Perfeito. Agora, uma outra dúvida que me surgiu agora que eu gostaria de fazer para ti é a seguinte, né? Em sistemas a pasto, a polpa cítrica ela pode ser utilizada como suplemento energético e estratégico na seca? Período de
Pode, tá?
estiagem, sabe?
Sim, pode. Pode, desde que equilibrado em relação a que esse suplemento seja equilibrado em relação ao teor de proteína, né? Então, a gente não utilizaria apenas a polpa cítrica aí como uma fonte concentrada, tá? Então, período seco, animais a pasto, normalmente é um período que a gente considera que as pastagens perdem, né, qualidade, ou seja, perdem em relação ao teor de proteína, e a gente tem que suplementar essa proteína também. Então, a polpa cítrica, ela iria muito bem, né, num suplemento junto com outros farelos proteicos, né, incluindo um pouco de ureia, que é uma fonte de nitrogênio que vai virar proteína, mas também a inclusão, por exemplo, de um farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, né, para compor aí, de repente, um suplemento proteico energético ou mesmo energético de mais alto consumo.
E Rodrigo, cada momento do ciclo, né, cria, recria ou terminação, por exemplo, teria uma necessidade diferente de polpa cítrica, né?
Exatamente. Então, sim, a gente sempre tem que equilibrar a nutrição para atender às exigências dos animais, mas também a gente tem que sempre olhar para os custos de produção, né? Então, no melhor custo-benefício, então, por exemplo, no período das águas, que a gente tem pastagens de melhor qualidade, né? Normalmente a gente usa uma suplementação mais branda, uma suplementação às vezes só mineral mesmo, e só quando realmente quer intensificar que a gente vai incluir, né, outros farelos, outros produtos, né, proteicos ou ingredientes ou energéticos, tais como a própria polpa cítrica, né? Então, realmente, além da época do ano, depende muito do objetivo, né? Então, normalmente, assim, a fase de recria é um período mais brando, né, que a gente acaba não intensificando muito a alimentação, e a parte da terminação, sim, né, onde a gente normalmente intensifica a suplementação, principalmente suplementação energética, porque o animal requer mais energia, né? Da mesma forma é na, na, no período, na cria, né? Você pega a vaca de cria, ela tem momentos que ela tem uma exigência um pouco menor, tem momentos que ela tem uma exigência, quando ela está em lactação, por exemplo, ela tem uma exigência maior de energia, então, por exemplo, a polpa cítrica poderia ser colocada nesse momento, mas claro, sempre avaliando o custo-benefício, né, dessa suplementação.
E cuidados com esse material quando ele chega na propriedade? Tem algum cuidado de armazenamento que o produtor tem que ficar atento?
Isso, então aqui já é importante a gente registrar que a gente normalmente fala da polpa cítrica aquela já processada, que ela é seca, que ela é peletizada, né, que é o produto mais fácil de utilização, porque ele está seco, então ele pode ser armazenado facilmente, sem muito custo de transporte, né? Mas também tem a possibilidade de usar a polpa cítrica in natura, ou seja, é aquela que sai diretamente ali da indústria, que esmagou ali os citros e ela já está disponível, ela está ali muito rica em umidade. Essa que sai da indústria sem passar por esse processo de secagem, ou seja, ela tá úmida ainda, ela tem um teor de água muito elevado. Então ela se deteriora muito rápido, tá? Então, se esse for o caso, o que o produtor pode fazer é a ensilagem desse material, né? É um material que é facilmente ensilado, basta seguir as mesmas regras que a gente recomenda para os outros tipos de silagem, né? Então, compactar bem, vedar bem o material, utilizar aditivos microbianos para facilitar a fermentação. Esse material vai ficar muito bem armazenado e uma excelente qualidade. Então, esse é o produto in natura, né? Agora, o produto seco, ele já é mais fácil. Realmente, ele tem uma umidade em torno de 10, 11%, certo? Então, tem mais facilidade de ser armazenado. A única coisa é que o produtor, ele não pode deixar esse produto pegar umidade, tá? É comum, esse produto, quando ele ficar úmido, às vezes tem uma goteira, por exemplo, né, no galpão e começa a umedecer, né, esse produto, ele começa a fermentar, começa a esquentar, né, e pode até ter risco de incêndio, sabe? É um produto que ele é muito facilmente fermentável, né? Então, são esses os cuidados, basicamente, né? Depende, então, de qual polpa cítrica que a gente está falando, né?
Olha, atenção, produtor, todo cuidado é pouco. O Rodrigo, ele acabou de dar algumas dicas importantes aí de armazenagem, tá? Gostaria que você falasse agora também, Rodrigo, sobre sustentabilidade, porque um produto é um coproduto da cadeia de citros, né? Isso tem um viés sustentável que eu acho que é importante a gente levar em consideração também, não é isso?
Com certeza. Tem dois aspectos que dá para a gente citar em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente fala ambiental, né, tem várias formas da gente abordar isso, mas vamos olhar do ponto de vista de carbono, que é algo, né, que a pecuária cada vez mais se preocupa, e também pela questão de água, né? Toda vez que a gente utiliza um subproduto como esse, né? Teoricamente, a pegada de carbono, ou mesmo o que a gente chama de pegada hídrica, ou seja, a água que acabou sendo utilizada, a quantidade de água que é utilizada no processo de produção daquele subproduto, normalmente a pegada de carbono e pegada hídrica de um produto como esse é baixo, ele é mais baixo, tá? Porque tem uma série de motivos, mas principalmente é porque ele compartilha essa pegada com outros produtos, né, ali da sua linha, né, da sua cadeia, enfim, de industrialização. Então, toda vez que, por exemplo, que a gente utiliza, né, uma polpa cítrica numa dieta de confinamento, por exemplo, a gente tá ajudando a descarbonizar, né, a cadeia da carne bovina. Né, a gente está ajudando, porque a pegada de carbono da polpa normalmente é mais baixa, e o fato de eu estar alimentando melhor também esse animal com, né, com mais energia, isso também ajuda a reduzir a pegada de carbono. A mesma coisa acontece com a água também, que é algo que a gente fala um pouco menos do carbono, mas a gente sabe que os subprodutos, eles são muito úteis nesse sentido também de reduzir o que a gente chama de pegada hídrica, né, que é um pouquinho elevada, né, na produção de carne bovina. Então, realmente, os subprodutos como a polpa, DDG, né, outros que a gente tem a felicidade de encontrar com facilidade aqui no Brasil, né, eles ajudam não só do ponto de vista econômico para o produtor, né, mas também do ponto de vista de sustentabilidade ambiental.
Que legal. Nós aqui no Brasil nós sabemos produzir e produzimos muito bem. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pecuaristas, para os produtores que estão nos assistindo agora.
Desejo a todos um excelente 2026, né, que tenham muito sucesso na produção de vocês, sempre com atenção à responsabilidade ambiental, né, sempre procurando melhorias nos seus sistemas de produção, e para isso a Embrapa está sempre disponível, né, via o site, via o serviço de atendimento ao cidadão, né, e também visitas, né, às nossas unidades. Então, contem com a Embrapa para que a gente tenha uma pecuária cada vez melhor e cada vez mais sustentável.
Rodrigo, meu querido, muito obrigado. Um grande prazer conversar com você, viu?
Eu que agradeço, fico sempre à disposição.
E você, produtor, se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente. Vai ser um prazer poder te ajudar nesse assunto, viu? Você segue agora com a programação do Notícias Agrícolas.
Muito bem, você viu aí os prós e os contras, quando e por que usar a polpa cítrica no, na alimentação, na dieta do rebanho. Informações trazidas aí pelo Rodrigo Gomes, lá da Embrapa Gado de Corte, para nossa colega Michele Jardim. A gente vai encerrando mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço a sua atenção e audiência. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário para que você continue sendo o pecuarista mais bem informado do Brasil. Grande abraço!
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria?